FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa, e se a coisa parecer confusa, vem pra cá, que a gente desconfunde, como eu costumo dizer. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você encontra tudo lá, bonitinho, certinho, tá bom? E da página da rádio também. Não sei como está aí, mas eu, pelo que eu vejo aqui na tela, tem uma certa falta de sincronia ali, mas a gente vai ajeitando as coisas. Boa noite, valeu, né?
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio França.
Boa noite, Reinaldo.
Olha, eu quero dedicar o programa hoje, teremos duas dedicatórias importantes. A primeira ao jornalista Zé Hamilton Ribeiro, nosso fã, né? Adora o programa, ouve todos os dias, e quando um monumento, né, em certo sentido, um herói da nossa profissão, com a qualidade do trabalho que tem o Zé Hamilton, diz que ouve o programa, primeiro aumenta a responsabilidade de quem faz, né? E, é claro, eu fico muito satisfeito e ficamos todos, né? O Zé que tem, enfim, cobriu a guerra do Vietnã, como todo mundo sabe, sofreu ali um trauma gravíssimo. É autor de vários livros, entre eles um que diz respeito à sua experiência, O Gosto da Guerra, a partir de uma frase que ele cunhou quando ele pisa numa mina. E ele diz ter sentido, então, um gosto na boca de terra, pólvora e sangue. E aí ele disse, e depois eu descobri que esse era o gosto da guerra, né? Zé Hamilton, querido, obrigado. Eu tenho certeza que, além da coisa profissional e tal, ele gosta do programa, porque o Zé, como eu, é caipira. Nós somos um tipo especial de gente. Eu sou de Dois Córregos, O Zé é de Santa Rosa do Viterbo, ali perto de Ribeirão Preto, né? Aliás, um outro livro maravilhoso, os meninos sabem, eu adoro música caipira, eu ouço música caipira, eu tenho música caipira, né? Eu acho que a música caipira, eu vou falar caipira porque é uma espécie ali de certas características da música caipira. O Zé tem um livro, né, que fala disso, as 270 modas, as maiores modas de todos os tempos, né, moda caipira. E eu gosto de música caipira, eu gosto de música sertaneja. Acho que ela é mal estudada, mal pensada, né, inclusive na academia. Se você pegar muita coisa da música sertaneja, conta a história do Brasil, em muitos aspectos. Você quer, por exemplo, a história da colonização do Paraná por paulistas e de um pedaço ali do Centro-Oeste, está tudo na música caipira. Está toda contada ali, né? Algumas músicas, tem um Carreiro Pardinho, por exemplo. É história, né? É história vertida em música. Então é isso, caipira como eu, né? A gente, ô Zé, a gente de sonso só tem um andado, não é isso? Como é que é? Quando o povo vai indo com milho, nós já estamos voltando com fubá, né? Então é isso. Beijo, querido, obrigado pela audiência. Meninos, a diferença do que eu faço habitualmente, eu sempre faço um editorial aqui e tal. Nós temos muita coisa hoje e eu vou fazer pequenos editoriais, né? Porque tem muito tema que requer que a gente vá ali ao fulcro das coisas. E eu pretendo fazê-lo, né? Sim, eu estou numa cruzada para fazer o Brasil se reencontrar com a Constituição, né? No momento em que alguns pilantras, oportunistas, salvacionistas, né? Alguns crentes na própria loucura, né, resolveram que eles vão salvar o Brasil. A salvação do Brasil está na democracia. E a democracia está expressa na nossa Constituição. E o que tiver de ser mudado, terá de ser mudado segundo as regras que ali estão. E sim, hoje alguns entes estão aparecendo um pouco mais para tentar botar as coisas nos trilhos, né? E eu tenho notado que certos patriotas, né, que viram a extrema-direita ascender, chegar ao poder, de maneira silenciosa, calada, porque a eles interessava apenas, eventualmente, destituir o PT, de quem eu fui muito crítico, mas a mim não bastava destituir ou não o PT, a questão não era essa. A questão sempre foi de respeito às regras do jogo, de respeito à democracia. E aí eu vejo alguns tontos agora que, diante do autoritarismo do governo Bolsonaro, preferem bater no Supremo. Que coisa bonitinha. Eu vejo alguns tontos que, diante da irresponsabilidade do governo, diante da pandemia, estamos caminhando para os 100 mil mortos, em vez de bater nos desmandos do governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde, vai bater no Supremo, falando em nome dos direitos. Ah. Eu já disse aqui uma vez, vou repetir. Gente corajosa, de verdade, se tem de bater, quando há uma contenda, bate em quem pode mais. Bater em quem pode menos é só expressão da covardia. Que é uma coisa que não combina com gente caipira como eu e o Zé Hamilton. E como esse grande Brasil caipira, graças a Deus. Né? Então eu peço a esses salta-pocinhas, eu adoro essa expressão, né? Não quer sujar o shortinho? Eu peço a esses salta-pocinhas que tenham a coragem de bater em quem pode. Não em quem está tentando botar as coisas no rumo da Constituição, que é esta sim democrática e feita pelo povo. Ô, Fábio Cuba,
sim.
Eu prometo não fazer editorial e quando vejo, já tá estou fazendo.
É isso aí, eu percebi também.
É, o Fábio está lá assim, está lá ele fazendo editorial. Vai ser curto este. Vamos começar. O Mourão agora, oi Mourão, ontem eu falei. Ô, general Mourão, ô vice, ontem eu falei que Vossa Excelência só não me decepciona porque eu não apostava em Vossa Excelência. Mas apostava que tivesse um pouco mais de atenção para esta palavra, tirocínio. Mas está faltando. E quando falta tirocínio a um general, a coisa vai mal. Vai lá, Vale Bem.
General hoje esqueceu de uma figura importante da política brasileira atual. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a proposta de quarentena aos juízes e integrantes do Ministério Público que quiserem disputar as eleições. A ideia foi levantada pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Falamos a respeito ontem aqui no É da Coisa e o entendimento é acompanhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o general Hamilton Mourão, essa quarentena de 8 anos não deve prosperar, disse ele. Você está transformando o magistrado em um cidadão sem direitos políticos. Eu acho que isso talvez tenha muita coisa a ver com o papel do senhor Sérgio Moro. E todo mundo fala que ele seria um candidato viável para 2022. Outros magistrados não têm esse destaque todo politicamente, não lembrando do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E continuou o vice-presidente da República. É o tipo de coisa que está colocado em discussão, mas que não prospera na minha visão.
O senhor está... Olha, é tanta bobagem que nem errado o senhor consegue ser. Que é outra frase que eu adoro. De gente que diz coisa tão fora de propósito que nem errado é. Eu fui professor, já disse aqui. Às vezes você pegava algumas respostas de alguns alunos que nem errada era. Eram. Nem erradas conseguiam ser. De tão fora da curva. Primeiro que o senhor não tem que se meter nisso. Não é assunto que lhe diga respeito. O senhor é vice-presidente, não é parlamentar, como é que é? Não deve prosperar? Como? O senhor é dono? Qual é a sua bancada? Qual o tamanho da sua bancada no Congresso?
Lembrando a piada que o Stalin teria feito quando lhe disseram, o Papa reclamou do senhor. Ele disse, quantos blindados tem o Papa? É uma piada, né? Qual é o tamanho da sua bancada? O seu presidente está com uma bancada já muito menor do que imaginou que estivesse. Não é? Mas, o senhor precisa se informar. Eu não gosto de gente que fala... Eu sou jornalista, vou comentar política, eu leio antes. O senhor leu o que está no site do Conselho Nacional de Justiça antes de falar besteira? Hein? É chato eu passar esse sabão aqui, meu senhor. O senhor não leu o que está no Conselho Nacional de Justiça? Eu li. E eu garanto que o senhor tem mais tempo livre do que eu. O senhor viu lá que o Toffoli fez esse comentário à guisa de um julgamento sobre um juiz no Maranhão que decidiu fazer política, participar de live com políticos, atuar em política partidária. E ele não é o Sérgio Moro. O senhor se lembra que o Wilson Witzel, lembrado aqui pelo nosso Vólio Bene, que, aliás, quem não está acompanhando pela internet, tem de fazê-lo já ou daqui a pouco para ver a blusa com que Vólio Bene está. Né? A elegância,
o charme. Nem o Fred Krueger, né?
É, exatamente. A elegância, o charme,
sim,
o veneno e a picardia do homem brasileiro. O Wilson Witzel... 3 ou 4 dias antes da eleição, parceiraço, como eu diria, né, do juiz Marcelo Bretas, foi beneficiado por uma decisão do Bretas, por exemplo, que divulgou, que tornou pública, uma acusação feita por um ex-secretário do Eduardo Paes, que simplesmente não se confirmou. Depois, não há a menor evidência. O Marcelo Bretas foi lá, jogou aquele troço no ventilador. E o Witzel disparou. Primeiros dias depois que o governador tomou posse, o Witzel tomou posse, uma foto dele com o Bretas no avião de mãozinha dada. Agora os dois romperam. Que o Witzel resolveu brigar com o Bolsonaro e o Marcelo Bretas ficou ao lado do Bolsonaro. Politização da justiça. Politização da justiça. E mais, o senhor deve ignorar certas coisas. Se não ignora, é pior. Que eu vou falar agora. Vou falar depois que eu citar aqui a presidente da Associação dos Magistrados. Então eu quero saber se a sua fala foi ditada pela ignorância, o que é ruim, ou foi por um juízo deformado mesmo, o que também é ruim. Quer ver? E claro, ficou evidente que o senhor não leu a decisão do CNJ. Fala aí, o que ele já tem sobre a presidente da MB?
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Reinaldo, Renata Gil de Alcântara Videira, também criticou essa proposta. Ela divulgou uma nota que diz o seguinte: a Associação dos Magistrados Brasileiros, maior entidade representativa da magistratura nacional, vem a público defender o direito dos juízes de participarem do debate público e da vida política do país, sempre respeitando os limites legais. Já existem prazos estabelecidos para que juízes e promotores deixem cargos públicos para se candidatar. Portanto, a AMB é contrária qualquer ato que vise ampliar o tempo de inelegibilidade eleitoral para membros do Poder Judiciário após afastamento definitivo da função pública. Projetos com esse teor ferem o princípio da isonomia e violam os direitos políticos dos membros do Poder Judiciário. Uma afronta desproporcional ao direito fundamental dos magistrados ao exercício da cidadania.
A senhora também está errada. Qual é o prazo para um magistrado deixar a magistratura para se candidatar, senhora? Ou membro do Ministério Público? 6 meses. 6 meses. que é o prazo de todo cidadão comum para se filiar a um partido e ser candidato. Certo? Só que a senhora e a sua categoria e o Ministério Público têm uma coisa que eu não tenho e que os outros candidatos não têm. Uma não. Três, pelo menos. A senhora quer que eu lembre? Para fazer o debate honesto? Inamovibilidade. Vocês não podem, os juízes, ter a garantia de que eles jamais serão removidos do cargo em que eles estão. A não ser que eles se candidatem a novas posições dentro ali do que estabelece a carreira. Certo? Vocês são inamovíveis. Não é isso? Vocês têm a vitaliciedade. A função é vitalícia até a aposentadoria. Até os 75 anos, ninguém toca em juiz. Tanto é, senhora, que quando um juiz canalha é flagrado fazendo canalice, ele se aposenta com a integralidade do salário proporcional ao tempo que ele tem de serviço. Que outra categoria, em que outra categoria um vagabundo recebe salário? Pego com a boca na botija, hein? E irredutibilidade de salário, também não pode mexer com o salário de magistrado. São garantias. Não? Quem tem mais isso? Quem mais tem isso, senhora? Que outro servidor, flagrado cometendo crime no serviço, se aposenta e fica com o burro na sombra? Eu estou mentindo? Quem deu essa... Se a senhora me perguntar, mas você é contra essas garantias? Não, eu não sou. Eu sou favorável. Mas só que vocês são carreira de Estado. Como carreira de Estado, vocês não podem ciscar na política. Mas um juiz tem plenas condições de ir lá punir um futuro concorrente seu se ele quiser disputar política. Juízes mandam políticos para a cadeia. Políticos não mandam juízes para a cadeia. Juízes tiram políticos de circulação. Políticos não tiram juízes de circulação. Oito anos. Eu espero que o Congresso tenha coragem de votar isso. Sim. Quer fazer política? Larga a toga e vai fazer política. E eu sou mais amplo ainda. Eu não acho que é só para cargo eletivo, não. Cargo político, com indicação política, tem que ter a quarentena. Se não, doutora, sabe o que acontece? Ó, vou contar um segredinho para a senhora. E depois também eu quero falar com a Juf. A Juf foi um pouco mais moderada, né? Mas, como é mesmo o nome da moça aqui? Desculpa não ter guardado ainda. Ah, lembrei. Renata Gil de Alcântara Videira. Se não, doutora Renata Gil de Alcântara Videira, poderia acontecer a seguinte excrescência neste país. Neste país. Só imagine uma situação, doutora, em que um juiz transformado em herói mandasse um presidenciável para a cadeia. Ele condena em primeira instância, segunda instância, que costuma referendar todas as suas posições, por hipótese, né? Abre mão de fazer seu próprio juízo para ser mero uma segunda instância que é mera caudatária da primeira instância, o que envergonharia a magistratura brasileira, claro. Referendaria uma sentença condenatória sem prova. Tudo por hipótese. Aí esse juiz, oito meses depois que ele mandou um presidencial para a cadeia, ele aceita o cargo de ministro do daquele que venceu a eleição sem poder disputar, sem ter como disputar com aquele que ele próprio mandou para a cadeia. E aí ele vai ser ministro. No ministério, condescende com todos os desmandos desta figura hipotética e começa a cuidar da própria candidatura à presidência. A senhora já imaginou um país em que isso acontecesse, doutora Renata Gil de Alcântara Videira? A senhora não acha que esse país seria uma republiqueta de bananas, povoada por cínicos e babacas? Hein? Se eu quiser ser político, eu não sou inamovível. Né? Eu não tenho cargo vitalício. Eu não tenho irredutibilidade de salário. Eu não mando soltar e não mando prender. Eu não posso mandar um adversário meu para cadeia e depois disputar o lugar dele, 6 meses depois. Toga não é palanque. E o mesmo vale para o Ministério Público, que tem os mesmos privilégios dos juízes. Monopólio da ação penal não é palanque. Eu topo fazer esse debate público com qualquer um, com qualquer juiz. Faço o debate honesto, aberto, de peito aberto. Sem claque. Eu quero que o juiz tente me demonstrar que ele tem, ou melhor, que os outros têm os mesmos privilégios que ele tem. Os privilégios impõem responsabilidades distintas. É por isso que juiz que fica em rede social e ministério, e gente do Ministério Público fica em rede social batendo boca, beira a vigarista. Beira não, é coisa de gente vigarista. Porque sabe que jamais vai ser punido. O CNJ ainda pune. O Conselho Nacional do Ministério Público, até agora, os desmandos comem solto. Aliás, estou tratando disso na minha coluna da Folha amanhã, uma das melhores que eu já fiz. Ah, você vive dizendo que é uma das melhores. É que eu faço colunas melhores. O que, que eu posso fazer? Isso também é uma autoironia. Tem gente que não pega. Também não posso fazer nada. Gente, quando você tem que avisar que é ironia, aí não é mais ironia, é capim, né? Você que entende. Estou cheio de imagem rural hoje, Zé Milton. A JUF também não gostou. Vamos lá.
A Associação dos Juízes Federais do Brasil se manifestou por meio do presidente Eduardo André Brandão. Ele diz que o prazo de 8 anos parece exagerado, aspas. Hoje já existe uma quarentena de 3 anos para o juiz que deixa o cargo, aposentado ou exonerado, para atuar nos tribunais de origem.
Opa, pera um pouquinho, o senhor está misturando as coisas, com todo respeito. Sei que o senhor é uma pessoa séria, mas o senhor está misturando as coisas. Isso daí é para o juiz aposentado que, atuando como advogado, vai atuar no tribunal de origem. O que isso tem a ver com eleição, doutor? O que isso tem a ver com eleição? Isso nada tem a ver com eleição. É o juiz que é aposentado vai atuar como advogado. Aliás, eu acho essa quarentena pequena. Deveria ser maior, porque evidentemente tem gente lá, vai restar gente no tribunal que trabalhou com ele. Eu botaria esse tipo de coisa, para atuar no tribunal de origem, eu botaria 10 anos, pelo menos. Para dar tempo de mudar a geração. Mas isso é outra coisa. Certo? A JUF entende que tem de buscar um equilíbrio. De qualquer modo, a posição da JUF está mais, ela é mais sensata do que da MB. Eles estão achando o prazo exagerado, mas me parece que não estão fazendo uma oposição em tese. Como está a MB? Como está a doutora, fazendo de conta que ela e eu temos os mesmos privilégios? Não temos, senhora. Não. Eu não importa a decisão que eu tome, a consequência para a vida das pessoas é praticamente nenhuma. A não ser, claro, elas ficarem mais inteligentes, mais sábias, mais espertas, com o coração mais aquecido. Né? E eu sei que eu estou falando com advogados, eu sei que estou falando com juristas agora que me ouvem, graças a Deus.
E ele sabe que eu estou certo. Sabe que é um privilégio inaceitável. E não é só de juiz que a gente tem que cuidar, não. Tem mais coisa. A Folha ouviu alguns juristas, eu já vou dar uma prestada aqui, ministro. A Folha ouviu alguns juristas dizendo, ah, não, mesmo que mude, não pode valer para o Moro. Por que não? Lei penal não retroage. Lei de ineligibilidade não tem esse negócio. A lei do ficha limpa retroagiu. Por que se disse? Não, isso não é punição. Isso é condição de elegibilidade. Por que para ficha limpa valia um princípio e agora não valeria o mesmo? Condição de elegibilidade. Pode valer, sim. Aliás, tem de valer. Para qualquer um. Aí vai o Mourão. Não, isso é porque o Sérgio Moro... Ah, o Mourão admite que o Sérgio Moro teve uma importância fundamental na eleição do Mourão, inclusive, né, Mourão? Ali, eu diria que o senhor praticamente entregou o serviço, né? Não é mesmo? Tem de valer já. Chega dessa história. Hã? Olha aqui. E eu, Reinaldo Azevedo, quero também cuidar da militarização da política. Vamos para o item 6 aí, meninos.
Vamos, Reinaldo. Outra discussão importante nesses tempos é, como você disse, a da desmilitarização da política. Como você lembrou mais cedo, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apresentou uma PEC que acrescenta um inciso ao artigo 37 da Constituição. Diz o seguinte: o militar da ativa somente poderá exercer cargos de natureza civil na administração pública nos três níveis da federação, desde que atendidos os seguintes requisitos. A. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, passará automaticamente no ato da posse para inatividade.
Atenção, isso aqui ela está falando para os Pazuello da vida. Então, menos de 10 anos nas Forças Armadas, afasta-se da atividade, isto é, deixa a carreira militar. Mais de 10 anos, passa para a reserva. E aqui, isso não está se falando de eleição, mas atenção, eu quero tratar da questão da eleição dos militares, que também tem um privilégio inaceitável. Eu estou cansado disso, estou cansado desses privilégios. Tem que desmilitarizar a política. Né? O parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição diz que o militar alistável é elegível. Então, o militar, ele pode se candidatar. Se ele tiver menos de 10 anos de casa, Ele está lá na Constituição. Deve afastar-se da atividade. Entende-se esse afastar-se como cair fora. Acabou, se desliga. Agora, se ele contar mais de 10 anos, a Constituição usa um termo bonitinho, que é o seguinte: ele será agregado pela autoridade superior. Que vira grego antigo, né? Ninguém consegue entender que zorra é essa. Se ele for eleito, vai para a reserva. Que é, tio rei, ser agregado pela autoridade superior? Aí você tem que ir ao Código Militar. A Lei 6.880, no artigo 80. Ser agregado pelo órgão superior significa o seguinte: o cara é militar, está ali, ele vai fazer uma atividade especial qualquer, ele continua militar, mas suspenso das atividades. Então, para efeitos de promoção e não sei o que, ele está suspenso. Quando ele voltar, ele retoma a carreira. Olha que gracinha. Se o cara for eleito, vai para a reserva. Se ele não for eleito, ele volta. Só que aí, há uma outra excrescência. O inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição, se não me falha a memória, proíbe o militar de se filiar a partido político. Então nós temos, Bólio Bene, Fábio Cuba,
Uma categoria que não precisa estar filiado. Todo mundo, para disputar a eleição, tem que estar filiado ao partido. O militar não precisa. Basta lá que ele participe da convenção e pronto. Ele pode disputar a eleição. Deu certo, deu, não deu, ele volta. E o mesmo vale para a PM. É por isso que um monte de PM vira político, é por isso que um monte de general vira político, depois de coronel, de major, de não sei o quê. Uma bagunça. Então tem que acabar com isso. Quer ser político, vai sair das Forças Armadas. Acabou. E da polícia. Acabou. Não vai voltar. Para não ficar politizando gente armada. Que é uma vergonha. Entende? E tem mais. Eu sou mais duro ainda. Tem muita coisa para corrigir aí. Oficiais superiores e oficiais generais têm de ter quarentena também. Para parar essa folia. Eu tô cansado de ouvir militar da reserva que tá lá no governo. Quando tem lá as Forças Armadas, fala nós. Nós quem? Eu e meus canhões? Mas você não tem canhão. Você é político. O general Milton Mourão é o quê? Político. O general Augusto Helena é o quê? Político. O general Braga Neto é o quê? É político. O general Luiz Eduardo Ramos é o quê? É político. Mas eles querem ser políticos quando fazem política. E querem ser tratados como generais quando querem enfrentar algum adversário. Não por acaso, o ministro da Defesa, né? O general Azevedo e Silva, com esse sobrenome maravilhoso, mas, né? Fernando Azevedo e Silva, resolveu processar o Gilmar Mendes. Recorreu Gilmar Mendes, a procuradoria contra Gilmar Mendes, com base na Lei de Segurança Nacional e no Código Penal Militar. Chega. Política é para civis. Política é para civis. Militares têm que cuidar de guerra. E, excepcionalmente, quando pedido, ajudar na segurança pública. Não, isso não é coisa de comunista, eu já disse, isso é tese, inclusive, de um conservador. E juiz tem de cuidar da toga. E Ministério Público tem de cuidar do monopólio da ação penal e dos direitos difusos do cidadão. Não podem manter esses privilégios e depois de disputar a política e ainda todos eles posando como grandes catões da política, grandes moralistas da política. Ah, né? Onde é que está o erro do meu raciocínio? Ou então a gente iguala as condições. Como é que é? A doutora quer? Seria uma discriminação para os juízes? Ah, então eu quero também as condições. Todo mundo tem que ter as condições de trabalho dos juízes. E aí, doutora, vamos nessa? Ou vocês querem ter as mesmas condições de elegibilidade do cidadão comum, mas querem manter todos os privilégios dos juízes? Né? E os juristas ouvidos pela Folha? É, não vamos confundir lei penal com condição de elegibilidade, porque é uma confusão que não se deve fazer. Eu sei que eu atrasei um pouco, Fábio Cuba, mas há tempo ainda de falar do Deltan Dallagnol para a gente esgotar esse bloco. Item 5.
O relator de um dos casos envolvendo Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público deve defender a retirada do procurador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o principal argumento citado será a polêmica envolvendo a criação de uma fundação privada com dinheiro recuperado da Petrobras. No voto... Bom,
aquilo foi uma das maiores vergonhas da história do Ministério Público, e sem contar todas as outras agressões aos fundamentos do Ministério Público. Né? Vamos ver. Tenho minhas dúvidas. Porque também ali, né, é como se não existisse lei. É por isso que eu dou pleno e integral apoio à criação de uma unidade central de combate ao crime. Minha coluna na Folha Amanhã, insisto, é sobre isso. Ter uma conversa mole. Ah, vai se criar um Estado policial no Brasil. Estado policial que temos hoje. Quem é que conhece as condições de investigação de 38 mil pessoas? Quem é que conhece os documentos secretos? Quem tem acesso àquilo? que ente está previsto na Constituição? O que é que tem na Constituição? Existência do Ministério Público ou existência da Lava Jato? E eu ofereço lá o caminho da transparência. Eu defendo na minha coluna amanhã que este órgão siga os critérios de sigilo e transparência da Receita Federal. Que funciona. A Receita só fez bobagem quando foi molestada pela Lava Jato. Fora disso, ela funciona. Vocês estão muito acostumados a ter um monte de jornalista que faz assim para vocês. Seja por submissão intelectual, seja por ignorância. Infelizmente, frequentemente, é mais pela segunda do que pela primeira. Topo fazer esse debate. Estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Meninos, fazendo uma alteração, vamos aí neste bloco São Paulo, 7, 8 e 9, por favor.
Vamos lá, então. Reinaldo, o juiz federal Diego Paes Moreira suspendeu a ação penal contra o senador e ex-governador José Serra e também contra a filha dele, Verônica Allende Serra, por lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada um dia depois de o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, ter suspendido todas as investigações da Lava Jato sobre a campanha de Serra.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Claro, enfrentando sempre, como diria Balzac, Fábio Cuba, os espadachins da reputação alheia, né? Ô, me dá um momento cultural, Fábio.
Tô procurando aqui, calma.
Achei. Ah, fugiu.
Às vezes então foge. Deixa, né? aqui.
Momento cultural.
Às vezes dá uma fugida aqui.
Vive escondendo os arquivos de você, né, Fábio Cuba? Uma hora a gente vai... Isso vai acabar. Eu fui ler os despachos, que é outra coisa que também recomendo que os jornalistas façam. As decisões do Dias Toffoli, as reclamações apresentadas pela defesa do Serra. E ali a gente fica sabendo que 20 dias depois dos mandados de busca e apreensão, um senador da República ainda não conhece o teor da acusação. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. A gente não está vivendo o processo do Kafka. Estou me referindo ao romance O Processo, do Kafka, em que o Joseph K. é acusado de alguma coisa que não sabe direito o que é e não se sabe direito por quem. Se um senador da República pode, 20 dias depois, não conhecer o teor da acusação, o que não acontece com o cidadão comum? Não houve privilégio nenhum ali. Ali houve exorbitância. E deixo claro, daqui a pouco nós vamos ver uma coisa gravíssima que está em curso. Aí sobre o Piauí, envolvendo o PT. O que a gente tem é uma sanha punitivista da Lava Jato e associados tentando voltar à tona. Vocês querem ver uma coisa? O Aloysio Nunes Ferreira, vou falar o mesmo, meninos. O Aloysio Nunes Ferreira tinha lá uma acusação envolvendo 500 mil de recebimento indevido e não sei o quê. Investigou-se e não conseguiu chegar a lugar nenhum na esfera penal. Quando não se consegue chegar a lugar nenhum na esfera penal, o Ministério Público de São Paulo não teve dúvida, está acusando ele de improbidade administrativa agora. É uma aberração. A ideia é, você não vai escapar. Nós fazemos o que nós queremos. Nós tentamos na esfera penal. Não deu. Não conseguimos as provas. Tá bom, então vamos para a área da improbidade administrativa. O próprio Aloysio emitiu uma nota muito dura, né? A mera suposição do relator, encampada sem maiores indagações pelo Ministério Público no pedido de abertura de inquérito, de que eu fosse movido por uma intenção subalterna quando exerci uma das mais, das mais características atribuições da Casa Civil, é simplesmente abusiva e não sei o que. Agora, é assim, olha, se eu não te pegar na esfera penal, eu te pego pela lei da improbidade. Parece que as pessoas são marcos, são alvos a serem atingidos. Isto é Estado policialesco, eu não vou condescender com isso. Nunca, jamais. Não importa quem seja o alvo. Daqui a pouco nós vamos ver o Bolsonaro no Piauí. 3 dias depois da ação espetaculosa contra o governo do Piauí. O que que há? Tem tempo ainda, Fábio Cubo?
Temos 30 segundos.
Ah, 30 segundos, Fábio Cubo. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho enorme estima por esse programa bom. E também pelos meus companheiros de equipe, né? É muito bom a gente fazer esse programa, né? Sim, deu 30 segundos?
Deu, não deu, mas a gente dá um jeito. Vamos nessa.
Muito bem, estamos de volta com a Rede Reunida. E o Maia tirou um pelinho do Paulo Guedes. O que eu também faria, viu, Vai Bene, para Cuba.
O presidente da Câmara voltou a criticar a nova CPMF do ministro da Economia, que ele não goste que chame dessa forma de CPMF. Ao participar de um seminário virtual hoje, o deputado diz que daqui a pouco vão dar até nome em inglês à CPMF para enrolar a sociedade. Aspas para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Minha crítica não é se é CPMF, se é microimposto digital, se é um nome em inglês para o imposto para ficar bonito, para tentar enrolar a sociedade. Minha tese é a seguinte, nós vamos voltar à mesma equação que foi de 1996 a 2004, 9% de aumento da carga tributária. Com um PIB de 7 trilhões, 600 bilhões, para quê? Para que a sociedade vai contribuir com mais 600 bilhões para o Estado brasileiro? Ela melhorou a qualidade da educação? Melhorou a qualidade da saúde? Na sequência, Maia declarou que vai votar contra essa proposta, também com ironia. Ele diz que, aspas, aqueles poucos que eu influencio, vou tentar influenciar para votar contra. Batalha aberta.
Tô gostando. É, olha, eu já disse isso aqui e vou dizer de novo, né? Quem diz que tem uma proposta de reforma tributária e começa criando CPMF, não tem proposta nenhuma. E mais, é preciso ter compromisso com aquilo que foi falado, né? Para a sociedade, eu acho. Ah, isso a sociedade regule. Tá bom, eu sei. Eu estou lembrando do compromisso de não criação da CPMF. Porque, olha, claro, se você... Ah, como é que a gente resolveu? Ah, vamos tomar dinheiro das pessoas. Perfeitamente, senhor. Agora, eu acho que isso não passa no Congresso. O governo, outro dia, anunciou aí, agora a gente está com o Centrão! Estamos com o Centrão! O Centrão se desmantelou já. Os gênios do Planalto acharam que, inclusive, podia encostar o Maia. Vamos lá, vamos encostar o Maia. Que é coisa assim de general fazendo política, sabe como é? Hein? Como os generais brasileiros não têm guerra para fazer, graças a Deus? Faz tempo já? Ainda bem. A última guerra que eles travaram foi contra o povo brasileiro. Ou uma parcela. Né? Então eles resolveram fazer política. Mas eles não são bons disso. Aliás, eles não são bons disso, eles não são bons para fazer política de saúde. Porque não é a tarefa deles. Eles são burros? Não. São treinados para outra coisa. Resolveram isolar o Maia. Quebraram a cara já na votação do Fundeb. Ainda bem que o texto do Fundeb aprovado é bom. Agora, o governo quer vender a sua nova CPMF como, meninos? Como? Aí, o item 13, vamos lá.
O assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, Reinaldo, afirma que o governo estuda propor uma desoneração de até 25% da folha de pagamento das empresas para todas as faixas salariais. Para abrir mão dessa receita, no entanto, a equipe econômica avalia que será necessária a criação desse novo imposto a ser aplicado sobre pagamentos virtuais e eletrônicos. É, claro, essa nova CPMF com outro nomezinho, talvez, né, Reinaldo, apesar deles dizerem que não. Eles estimam que renderia, Reinaldo, anualmente cerca de 120 bilhões de reais aos cofres públicos.
Fábio Cuba, a rosa não teria igual perfume se tivesse outro nome?
Teria, claro.
Tá, é isso, Shakespeare, né? Aqui. Já que não vai na matemática, vai com Shakespeare.
Aqui, ó.
Momento cultural.
Que a gente já disse aqui. Ó, Romeu, porque és Romeu, despreza o pai, despoja-te do nome. Ou ao menos diga que é meu o seu amor. Love, Paulo Guedes, você está perdido. Perdido, não estou dizendo assim, ah, acabou tudo. Estou dizendo que você se perdeu. Né? Que é isso que dá a basófia. É um trilhão, vamos privatizar um trilhão. É, o trilhão. O homem do trilhão.
Falar de uma coisa dolorosa e também asquerosa. Vamos lá, item 14.
Três histórias assombrosas relatadas pelo Estadão. Primeira delas, internado com Covid em uma unidade de pronto atendimento do Rio, Antônio conseguiu na justiça o direito de ser transferido para um leito de UTI. A liminar, porém, não foi cumprida a tempo. O paciente morreu após esperar 2 dias pela transferência. Essa história não é exceção, Reinaldo. Só no estado do Rio, ao menos 730 pessoas morreram entre abril e junho sem suporte necessário à espera de um leito de enfermaria ou de UTI, segundo o levantamento da Defensoria Pública do Rio. Outro caso do tipo, Evandro, morreu esperando. Mesmo com falta de ar, não pôde ser entubado porque as unidades de referência para Covid em Macapá, onde ele vivia, não tinham medicamentos sedativos e anestésicos necessários para o procedimento. Evandro provavelmente também não foi o único a morrer pela falta do insumo. Desde maio, hospitais de todos os estados registram escassez ou desabastecimento desse tipo de medicação. O Ministério da Saúde foi oficiado na época pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, sobre o problema, sem que uma solução definitiva tenha sido apresentada. Jorge, por sua vez, conseguiu leito, respirador e também medicação, mas assistência chegou tarde demais. Ele só conseguiu ser internado em um hospital público de São Paulo na quarta vez que procurou ajuda. Nas duas primeiras, foi mandado de volta para casa. Quando finalmente foi hospitalizado, o quadro já era crítico e ele morreu dias depois. Assim como Jorge, outros brasileiros não tiveram acesso a atendimento precoce. Uns foram internados quando o estado já era grave, outros morreram em casa. Só na capital paulista, dobrou o número de óbitos por problemas respiratórios ocorridos no domicílio durante a pandemia.
Você ouviu tudo, né? Sabe como eu vou comentar essa notícia? Assim. Com isso que o Fábio Cuba vai ler aí, agora o item 15. Você ouviu tudo direitinho, né? Falta hospital, falta anestésico, falta remédio. E agora eu vou comentar essa notícia assim, como você vai ouvir agora o comentário da minha notícia. Vai, Fábio Cuba.
Reinaldo, depois de ganhar um cargo no Rio de Janeiro, a filha do general Eduardo Pazuello viu seu nome entrar em uma nova polêmica. O jornal O Globo descobriu que Stephanie dos Santos Pazuello solicitou auxílio emergencial de R$ 600. A informação consta nos sites da Dataprev, Caixa Econômica Federal e também no portal da Transparência. O pedido teria sido feito 2 semanas antes de o pai ter assumido interinamente o Ministério da Saúde. De acordo com o jornal, o pedido chegou a ser aprovado, mas o valor não foi liberado porque os sistemas detectaram inconsistências no cadastro dela. Procurada, Stephanie não comentou o assunto. Já a assessoria de imprensa do ministro informou que Pazuello não tinha conhecimento do pedido. A gente destaca também que existe a possibilidade de fraude, sempre, claro, alguém pode ter usado os dados dela para entrar em...
Pode. Em sendo assim, eles poderiam ter feito essa comunicação. Já. Já teria dado tempo. Por exemplo, os filhos do William Bonner apareceram pedindo auxílio. Imediatamente, eles acusaram fraude, acionaram a polícia. Que história é essa? Eu não comento. Prefiro não comentar. Que história prefiro não comentar? Prefiro não comentar é bordão de personagem de programa humorístico do Miguel Falabella. Não? De uma personagem que chamava Cacilda, se não me engano. Então tem que comentar. Mas também é o general que arrumou um emprego para uma amiga dele, declaradamente sem competência para o cargo, cuja característica mais evidente é ser amiga dele. Também é o general que anunciou que não vai haver a compra dos respiradores porque, como que é, mudou a leitura do não sei o quê. E que também retém o dinheiro para gastar na Covid-19. E que não seguiu as advertências feitas pelo Ministério da Saúde sobre distanciamento social. E que não seguiu as advertências feitas pelo Ministério da Saúde sobre compra de medicamentos. Tá vendo porque a quarentena Quarentena não, tá vendo? Porque passar para a reserva automaticamente é importante e aí sim manter a quarentena, essa é a proposta minha. É fundamental para evitar que gente inepta ocupe cargo em razão de fatores que nada tem a ver nem com a competência, nem com a política propriamente, a boa política.
Reinaldo, personagem chama Copélia.
O personagem chama Copélia. Como é que chama o programa mesmo?
Toma lá da cá.
Toma lá da cá, exatamente. É. É personagem Copélia. Né? Feita pela atriz... Acha, pô, caramba, nossa. É um nomão aí. Bom, mas o Rolly Benny acha daqui a pouco.
Arlette Salles.
Arlette Salles. Arlette Salles, grande Arlette Salles. Michele testou positivo, tá? Família Bolsonaro agora, tardiamente, algum vírus ficou lá meio solto no palácio, né? E depois do Bolsonaro testou positivo. O Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, também testou positivo. Aliás, até agora a característica, eu diria que é o evento mais marcante relacionado ao ministro da Ciência e Tecnologia. Ele teve Covid-19. Né? Se é que me entende. E o Alcolumbre seguiu o alerta dos médicos, ele estava disposto a retomar logo as sessões presenciais. Os médicos falaram, doutor, não convém. E ele resolveu adiar, no que faz muito bem. Né? É isso. Vamos para os comercial. Muito bem, estamos de volta. Hoje, meu querido tio Kiko, faria 90 anos, né? Morreu, era um querido, enorme, né? Pai de 7 filhos, meus primos queridos, né? Casado com a minha tia Rosa, né? Tem uma foto dele aí, a última foto que eu fiz com ele, né? Eu ainda de óculos pretos, cabelo raspado, né? Faria 90 anos hoje. Morreu, casado com a minha tia Rosa, que graças a Deus está muito bem, irmã da minha mãe, né? E uma coisa bacana, assim, eu tinha um amor imenso por ele, e nós somos uma família bastante amorosa. O meu tio era o melhor amigo do meu pai. Eles eram concunhados, né? E, no entanto, amigos, como raramente vi duas pessoas serem, né? Hoje eu abri falando do Zé Hamilton, da música sertaneja, da música caipira, né? E tanto meu pai como meu tio adoravam essa música aí do Tião Carreiro Pardinho, que eu vou colocar pra eles.
A solidão do meu peito, o meu coração reclama. Porém, alguém está distante. Viver com quem não ama. Eu sei que você também tá mesmo assim na se queixa, querendo viver comigo, mas o destino não deixa. Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento e sepultar a saudade na noite do esquecimento.
Isso é bonito.
Mas a sombra da lembrança é igual à sombra da gente. Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente.
É isso aí. Beijo ao meu tio, à minha família toda, à minha querida Dois Córregos. Né? Ah, vamos continuar, meninada. E aí, o que nós tem aí? Vamos lá.
As polícias civil e militar de São Paulo ainda buscam pelos criminosos que provocaram terror na cidade de Botucatu, no interior paulista, a 230 quilômetros da capital paulista. Ontem, por volta das 11 horas da noite, pelo menos 30 bandidos assaltaram três agências bancárias e trocaram tiros com a PM. Explosões, ruas bloqueadas e incêndios foram relatados pelos moradores nas redes sociais. A prefeitura pediu que os moradores não saíssem de casa, já que suspeitos continuavam sendo procurados. Até o momento, as autoridades não divulgaram os valores que foram roubados. Essa é a terceira vez que uma cidade do interior paulista sofre uma ação parecida. Em setembro de 2018, criminosos atacaram a cidade de Bauru. Em maio desse ano, foi a vez de Ourinhos, que fica a 370 quilômetros da capital paulista. A Secretaria de Segurança Pública apura se a ação está relacionada com organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas.
Olha, tem quanto tempo aí, Fábio Cuba?
30 segundos.
Já atingiu até minha dois corgo, né? É preciso ficar atento. Por isso que quando eu vejo, e nós vamos tratar disso ainda hoje aqui, quando a gente vê certos descalabros acontecendo na Polícia Militar de São Paulo, né, e a gente se lembra do tamanho da missão que é fazer a segurança pública, a gente se espanta. Não é isso? Muito bem, Bolsonaro foi pro Piauí? É isso?
Foi.
22.
Participou hoje, não foi sim, Reinaldo. Participou hoje do primeiro evento público após recuperar da Covid-19. Logo na volta provocou aglomerações. Apertou a mão das pessoas, colocou a máscara no queixo para conversar com os apoiadores. O presidente também colocou um chapéu típico de couro branco e montou num cavalo. Toda a bagunça aconteceu logo que ele desembarcou. Hoje de manhã, no aeroporto São Raimundo Nonato, no sul do Piauí, a agenda oficial foi na cidade baiana de Campo Alegre de Lourdes, que fica na divisa entre os estados. Ele inaugurou uma adutora.
Olha aqui. Onde mesmo ocorreu a última operação espetaculosa e, a meu ver, ilegal, ainda que tenha tido autorização do Supremo, da Polícia Federal?
No Piauí.
No gabinete da Rejane Dias, mulher do Wellington Dias, governador do Piauí, cuja casa também foi alvo de mandado de busca e apreensão por coisas acontecidas, supostamente acontecidas, 5, 6 anos antes. O que eu já disse aqui é um despropósito. Ah, você está fazendo uma leitura política. Estou? Puxa vida, não ficou claro ainda que eu estou? A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta também. Infelizmente, eu não acho os propósitos honestos da operação, porque acho que estão em descompasso com a lei e com a razoabilidade, e me parece que isto em seguida, como se diz em Santa Rosa do Viterbo, e lá em Dois Corvos, não orna. Não orna, não combina. Nós usamos orna como combina. Não fica bem. É campanha eleitoral já, né? O clima é de comício. Irresponsável, sim, como não poderia deixar de ser, como sempre é, fazendo de conta que a doença não existe. O presidente, no momento, está imunizado, mas as outras pessoas não. Operação... Ação dessa natureza no Piauí agora, 3, 4 dias depois do ato espetaculoso? É por isso. Ô, Rosa Weber! É só para ser enfático, não estou gritando com a senhora, que eu não grito nem com homens. Ah, mas é diferente? É diferente, eu... Tem uma delicadeza especial com as mulheres, não porque elas sejam mais frágeis, justamente porque elas merecem ainda mais o meu apreço. Ô Rosa Weber! Quando a senhora for despachar o próximo mandado de busca e apreensão em algum gabinete, lembra que são políticos e que outros políticos podem se aproveitar disso. Viu, Marco Aurélio?
Quando Vossa Excelência for endossar esse tipo de coisa, lembre-se de Roberto Barroso, que autorizou o ano passado também a invasão de gabinete de Senado e da Câmara. Lembre-se que são políticos e que outros políticos podem se aproveitar disso. E mais, todos os senhores têm um bom senso de considerar que mandado de busca e apreensão, depois de 3, 4, 5 anos, tem um nome: vigarice, picaretagem, safadeza, tentativa de incriminação extralegal. Porque a coisa vale pelo espetáculo e depois não dá em nada. Não desse material colhido, ao menos. Tá aí, doutora Rosa Weber. A senhora estava distraída, a senhora não percebeu que poderia haver uma exploração política do ato. Como eu adverti aqui. E como todas as pessoas sensatas advertiram. O que se passa? Temos que agora seguir o beabá? Eu tenho toda a paciência do mundo para ensinar certas coisas a pessoas mais novas do que eu. E menos poderosas do que eu, e menos... Agora, para gente que é mais poderosa do que eu, mais velha do que eu, às vezes me dá uma certa preguiça. Porque eu gostaria de aprender com essas pessoas. Mas, infelizmente, o conhecimento também não guarda relação direta com a idade. Podia, né? Porque, né? Eu gosto da frase que o diabo é diabo porque é velho, não porque sabe, né? Experiência. Mas tem gente que... Né? Não liga lé com cré, lé com lé, cré com cré. Não é isso? Vamos começar. Muito bem, nós estamos de volta. Há pouco a gente falou do PCC e tal, da ação espetaculosa que tem acontecido no interior. Aí eu tenho de me haver com isso aí que vocês vão ouvir, vai.
Um major da Polícia Militar de São Paulo, que não teve o nome revelado, defende em uma palestra que PMs tomem cuidado para não serem flagrados durante abusos em ações da corporação. Segundo o portal UOL, essas declarações foram a policiais que passaram por um novo processo de treinamento. Esse programa foi anunciado pelo governador João Dória em meio a uma série de casos de violência no estado. Durante a fala, o major aparece falando, dizendo que abusos são realizados há 188 anos e que isso não vai mudar, por isso os PMs precisam ficar atentos porque sempre terá alguém gravando. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública não confirma essas declarações e afirma aguardar mais detalhes para fazer qualquer comentário mais específico.
Olha, tem que ter uma apuração rigorosa, né? E em se confirmando, tem que ser expulso da PM. Porque ele não está dizendo para os seus subordinados que não é para bater nas pessoas, não é para torturar as pessoas, não é para maltratar as pessoas. Ele está ensinando uma tática de despiste, de disfarce. Isso é um convite à violência. Vai levar muito tempo até que as PMs se recuperem deste período trágico e tétrico da história brasileira. Né? Em que acabaram cedendo à pregação da extrema-direita de certos bandidos, alguns inclusive disfarçados daquilo que nunca foram, professores. Né? Que resolveram insuflar atos violentos da PM contra o povo. É triste, é melancólico, é lamentável. Né? Ah, o MP pediu uma investigação sobre a atuação da PM. Dá tempo ainda?
Dá, Reinaldo, vamos lá. Então, o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar a atuação da PM durante a manifestação do dia 31 de maio. Segundo o MP, promotores querem saber se a corporação reprimiu o direito de protesto apenas de grupos contrários ao presidente Jair Bolsonaro. No dia, integrantes de torcidas organizadas participaram de manifestações como parte de grupos pró-democracia. O pedido de investigação foi feito pelo deputado estadual Paulo Fiorillo, do PT.
É isso, que se investigue, né? A polícia tem de ser isenta. A função da polícia é defender os cidadãos, inclusive os que protestam, claro, e reprimir
quando houver violência, quando houver agressão a outras pessoas ou ao patrimônio público. Agora, não pode haver seletividade nisso. É isso aí. Conforme esperado, o ex-governador Geraldo Alckmin, um homem pobre, acabou de virar réu, né? Ele já tinha sido denunciado por lavagem de dinheiro e o quê? Caixa 2, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso aqui é o negócio seguinte, é a Caixa 2, que não é bonito, tendo acontecido. Se aconteceu, bonito não é. Não, claro, tem que ser punido. Só que corrupção passiva não é. Lavagem de dinheiro não é. Aí o que o lavajatismo inventou? Pega uma imputação, transforma em outra para aumentar a pena e aumentar o prazo de prescrição. E aí um homem sabidamente pobre, como Geraldo Alckmin, vira réu por corrupção. Está dentro da sanha recente, a sanha da hora é pegar o PSDB, como já teve a sanha de pegar o PT, como já teve. É a sanha de pegar a política. Uma hora esse terrorismo contra a política acaba. Porque tudo isso tem a ver com a construção de um ente que busca dominar a política brasileira e que já tem candidato à presidência da República. Só o general Mourão, que como general deveria ser especialista em estratégia, finge não saber, né, general Mourão, para voltar ao começo do programa, que vergonha. Temos muita coisa que não vai dar tempo de falar, algumas nós vamos deixar para amanhã. Tem uma coisa deliciosa que eu não posso deixar de falar, que é o item 33 aí, maravilhoso, que você vê que quando as pessoas estão desesperadas, elas topam falar e fazer qualquer coisa. É ou não é? Quem é que vai falar aí?
Pois é, Reinaldo, acaba perdendo um pouquinho a noção, inclusive, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu adiar as eleições marcadas para o dia 3 de novembro. Segundo ele, a votação pelos Correios pode ser alvo de várias fraudes. Pode ser. O republicano, no entanto, não apresentou nenhuma evidência disso. A declaração ocorre num dos piores momentos do governo Trump, com a crise do coronavírus e também com os protestos antirracistas.
E a popularidade dele vem caindo mês a mês, as pesquisas dão uma distância de 10 a 12 pontos na média para o Joe Biden, do Partido Republicano. Vejam que coisa, esse senhor que demorou a reconhecer a existência da pandemia, esse senhor que ficou pressionando os governadores para que abrissem a economia, esse senhor que acusa os governadores pela crise econômica, esse senhor que convenceu os governadores republicanos, em particular, a abrir, a arregaçar tudo, que é justamente onde a pandemia está campeando. E agora que ele se ferrou eleitoralmente, esse vigarista propõe adiamento de eleição, o que me parece uma admissão antecipada da derrota. Que assim seja, para o bem dos Estados Unidos e para o bem da humanidade. Porque quem fala o que ele fala, quem faz o que ele faz, obviamente não merece governar o país mais poderoso do planeta. Beijo, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.